Hola y sejam muito bem-vindos a novo podcast.
Podcast do Doutor Afemed, que sabemos.
E vocês não imaginam de onde é que eu estou a gravar. Estou no aeroporto de Lisboa, a gravar no aeroporto de Lisboa, a caminho de Ponta Delgada, a terra que me vi nascer, porque antes não existia, e depois eu nasci, e depois eu existi, e foi em Ponta Delgada que isso aconteceu. E estou no aeroporto de Lisboa, porque eu sou um gajo que quer ser moderno, e eu sou assim, cosmopolita, e gravo podcasts no aeroporto de Lisboa, porque eu sou tipo inovador. Porque eu digo assim, diz-me aí uma coisa que nunca ninguém não fez, e eu vou lá e eu faço, porque eu sou assim, tipo o Elon Musk e é, a gente dois. Ora, eu gosto muito de Lisboa, por acaso. Lisboa é uma cidade espetacular, o tempo aqui está fantástico, está sol para caramba, e uma das coisas que eu aprecio em Lisboa, que é uma cidade grande, é o anonimato, sabem? Tipo, o pessoal aqui ninguém me conhece, muito menos no aeroporto, que é maioritariamente estrangeiros e coisas assim, estão literalmente a borrifar-se para mim, e estão todos num passo acelerado de um lado para o outro, provavelmente atrasados para alguma coisa, e um gajo pode estar aqui com um microfone no meio do aeroporto, que ninguém quer saber. Vocês também nem acham estranho, até porque eu já vi coisas bem mais estranhas do que um gajo no meio do aeroporto com o microfone. E portanto, eu posso estar aqui literalmente a falar e pessoas a passar por mim e ninguém olha, o que é espetacular. O anonimato das grandes cidades é algo que realmente se ensinou. Eu não estou a dizer que Ponta Delgada não seja uma grande cidade, aquela grande urbe mundial, só estou a dizer que pronto, Lisboa é mais grande.
Olá! Já estou de volta a São Miguel, terra que me vi nascer... Ah não, peraí, já fiz essa parte. Estou de volta a São Miguel, é verdade, na minha terrinha, muito linda, muito... Cuchi. Eu estava a gravar em Lisboa, no aeroporto de Lisboa, pessoas. E o que é que aconteceu? Eu, quando estava a gravar... apareceu-me um sinal do telemóvel a dizer bateria a 15%, e eu disse isto enquanto eu estava a gravar, apareceu-me bateria a 15%, e eu subconscientemente entrei ali naquele overdrive, vocês estão a ver, tipo, comecei a acelerar para caramba porque eu estava com pouca bateria, não queria que acabasse a bateria a meio, e um gajo começa a falar mais depressa, e depois eu ainda percebi, tinha que meter o telemóvel a carregar um bocadinho antes de ir para o avião, porque depois se é uma viagem de 2 horas, uma pessoa precisa de telemóvel, senão vai levar uma saca de caramba. E aí comecei a falar mais depressa, tipo, estressado com o tempo. E depois, pronto. E depois, quando eu fui ouvir, disse, ah, isso que é uma grande merda. Isso, de repente, parece que eu estou a falar assim, a leia de... Parece que eu estou a fazer uma corrida. E disse, tá, a partir daquele ponto, não vou aproveitar mais nada. E depois é de gravar quando chegar a casa. E é isso que eu estou a fazer. Sobre o quê? Sobre o que é que estava... Ah, pronto, é isso. Eu estava a falar sobre o que fui lá fazer a Lisboa, como eu disse já na primeira parte. Em Lisboa, fui gravar para a série Rabo de Peixe, para a segunda temporada. Fui gravar uma... Estive lá 2 dias, a gravar uma cena. E foram 2 dias intensos, cansativos. Aquilo é muito cansativo. Eu já vos vou contar mais pormenores. Para começar... Saí de São Miguel, cheguei a Lisboa, um sol de caramba. Eu meti isso nas stories lá nos Instagrams, mas eu olhei para o céu e disse assim, pau, isso, como é que se esqueceram de avisar que o tempo estava assim? Eu só estava a derreter. Mas há uma cena espetacular em Lisboa, que é tipo aquilo que qualquer Michelense diz, que é, qualquer Soriano diz, que é para estar calor. Mas é um calor seco. Isso é verdade, caramba, porra. Estava lá 28 graus no carro que, onde eu estava. Aparecia lá 28 graus e eu só pensava, credo, 28 graus em São Miguel, com 90% de umidade, isso era para a gente morrer. Mas não, estava-se quem? Estava bom. 28 graus, mas aguenta-se bem. E se cá com 21 graus e 80% de umidade, a gente fica a pingar. E lá estava-se quem, se quem, se quem. E tem um casaco vestido. Em contrapartida, como o ar é seco, pá, fazia... Estava tipo sol para caramba, calor para caramba. Passava uma leve brisa de sudoeste e ia ficar cheio de frio. E eu só dizia, pô, ao menos em São Miguel, está sempre bof. É constante. A gente está sempre a transpirar. Então, fui lá. E como eu estava a dizer, estive a gravar. Epá, e caramba, aquilo, há uma experiência. Não, um gajo vai a gravar uma cena para uma série da Netflix, é sempre uma cena, tipo. É tipo aquele suco de humildade, vocês estão a ver? É tudo grande, é tudo. Como é que eu vou explicar isso? Pronto. É teu cá, né? É nos Açores. Uma pessoa nos Açores sabe que é conhecida, as pessoas conhecem-me na rua, as pessoas conhecem-me a trabalho e tal. Um gajo tem um programa na televisão, um gajo tem na RTP, um gajo, mesmo a nível nacional, várias pessoas conhecem e tal. Mas depois uma pessoa quando entra num cenário daqueles é como a pessoa diz, ah, afinal há coisas maiores, afinal isso é grande. No sentido em que, pá, aquilo que cá eu faço eu sozinho, eu com 10 pessoas, lá tinha tipo 300 pessoas, vocês estão a ver, câmaras que custam mais do que a minha casa, e drones, e equipas de produção e coisas assim, tipo uma cena grande, e o gajo fica tipo, uou. E aí é que a gente se apercebe e há aquele momento de né? As pernas começam a ficar sem mais tipo geleia e a autoconfiança começa-se a desvanecer e uma pessoa pensa logo onde é que eu me vim meter. E se de repente a areia há mais para o meu caminhão. Porque, né? A cena em si era uma cena grande. Eu não posso obviamente falar sobre a cena, não vou contar pormenores porque não posso. Mas era uma cena grande. Implicava muitos figurantes, uma coreografia que tinha que ser sempre feita da mesma maneira, e eu era o único que tinha falas nessa cena, e portanto a única voz que é a minha, que digo lá umas coisas, tentar falar aqui sem revelar nada da cena. E eu, portanto, a cena em si tem tipo dois personagens principais, que era eu e outra pessoa, mas só é que falava, e então pá, estava tudo ali focado em nós os dois, né? E epá, e aquilo é grande, aquilo é tipo montes de gente, me estava a dizer, o pessoal da maquilhagem, depois já o pessoal do som, o microfone, a câmara, depois repete tudo com o drone, depois repete tudo com o plano de frente, depois não sei o quê. E depois chega a parte em que diz, ok, agora vamos filmar só tu. E aí é que uma pessoa fica tipo, pegam naquela câmara de 500 mil euros, enfiam-nos à frente da cara e dizem, ação! E o gajo diz, ok, não posso enganar, caramba. Que medo. Tipo, sem me enganar. Tipo, cada 20 segundos de cassete custa 70 mil euros. Naquelas câmaras. Que nem sequer usam cassete. Mas, epá, e uma pessoa fica assim meio acagaçada para usar uma frase, pois é, uma expressão menos simpática. Epá, e depois pronto, depois, aquilo a gente tem que repetir sempre da mesma maneira, né? Que é para depois na edição aquilo ter continuidade. É que depois as pessoas, a gente obviamente não tem noção disso em casa porque a gente vê tudo de seguida, mas aquilo é tipo ação e a gente sabe que. Não só tem que saber as suas deixas, mas tens que saber que tens que dar quatro passos para a esquerda, seguido de cinco para a frente e depois parar exatamente naquele ponto e repetir os mesmos gestos com as mãos, exatamente igual, e depois olhar exatamente para o mesmo sítio, exatamente à mesma altura, sempre da mesma maneira, de todas as vezes que repete, porque aquilo depois tem que bater certo, não é? Os gestos e tudo, mesmo a maneira como a gente diz as coisas, pronto. E então o ideal é não que a gente não se engane nas deixas, porque a gente quando se engana nas deixas tem que repetir tudo de novo. E repetir tudo de novo implica preparar tudo de novo, meter as pessoas outra vez na posição certa para começar a coreografia. E isso tudo, pá, e depois pode. Não, a gente não quer ser os responsáveis por aquilo atrasado, por aquilo que está a correr mal, não. Pronto, quando somos os outros a enganar-se, a gente diz, oh, pronto, acontece, é normal, mas quando somos nós, uma pessoa fica, ah, caramba, que medo. Epá, e pronto. Então a gente fez isso, fez essas cenas todas e pá, e correu bem. Da minha parte, acho que pelo menos não me enganei nenhuma vez, acho eu. Acho eu não, eu estava lá, eu vi, não me enganei. E depois pronto, pá, a gente filma aquilo tudo. Não posso contar grandes pormenores, como já disse. Mas é cansativo, caramba, pulsa-me. deu, como é que se chama, o braço a torcer, e realmente aquilo, se eu fazia vida disso, fazia, mas havia-se uma vida cansativa, porque aquilo é intenso, porque eles têm pouco tempo, aquilo é tudo contado ao pormenor, a gente estava ali, estava solo para caramba, tipo o dia todo debaixo de sol, ação, coisa, repete, e uma pessoa bebe água, não sei o quê, mas depois é sempre, é intenso, e mesmo o pessoal que trabalha, e eu só pensava, cá para mim, porra, eu tive cá 2 dias, estou exausto, esse pessoal faz isso todos os dias, tipo, das 8 da manhã às 9 da noite, todos os dias, até a série está pronta, vocês estão a ver, não sei quantos meses já que são, mas é tipo, sempre a bombar, sempre ia para fogo, caramba, é intenso, de eu próprios e ao pessoal. E pronto, foi isso, eu agora é esperar, pronto, à partida, eu também filmei para a primeira temporada e depois acabei por não, para a cena por não aparecer, portanto, espero que esta... se bem que era diferente, a cena que eu filmei para a primeira temporada, eu era a ser mais um personagem, tipo, vocês vão ver, tipo, o empregado do café que entrega a cerveja e vai-se embora, não era propriamente a ser um personagem que fosse relevante para a história. Essa cena que eu fui gravar já é um bocado relevante para a história, e o personagem tem nome e tudo, e portanto parte do princípio que tem mesmo que aparecer, mas essas coisas nunca dependem de mim, obviamente. Mas estou curioso para ver como é que fica. Mas sim, é como eu disse, é um suco de humildade. É aquela. Uma pessoa fica tipo, poça, isso realmente. Há coisas grandes. Isso. E é muito fixe. Sentir que uma pessoa faz parte disso. É muito fixe. Olha, gostei bastante. Foi uma experiência muito intensa. Adorei. Aconselho vivamente a quem puder. Que vá filmar para uma série da Netflix. Vá, até já. No entretanto, voltei para São Miguel. Uma coisa que me deixa indignado sempre, eu fico sempre chateado, que é, a gente faz a viagem de avião, não é, pessoas? A gente faz a viagem de avião. E eu já fiz essa viagem, a aproximação, por exemplo, a Ponta Delgada, já fiz de avião para aí umas 1000 vezes. Mas uma pessoa sempre... que vê a cidade do mesmo plano que já viu 1000 vezes e já filmou com o telemóvel 1000 vezes, a gente tira sempre o telemóvel para filmar. E dessa vez, o sacana do avião tem uns vidros sujos. E eu fiquei super chateado e disse assim, como é? Eu já tenho essa imagem em 20 equipamentos diferentes. Eu não preciso para nada dessa imagem de Ponta Delgada vista de um avião. Mas eu queria filmar. E não posso, que os vídeos estão sujos. Sata, isso não pode ser? Como assim? Depois da manhã, eu vou fazer exatamente a mesma viagem, vou apanhar exatamente o mesmo plano e exatamente a mesma coisa. Epá, mas eu queria, naquele dia, fiquei triste porque não filmei, porque os vídeos estavam sujos. Isso não pode ser? Problemas de primeiro mundo. Depois, na edição, desde de manhã, aconteceu uma coisa engraçada, pessoas. Eu fui ao dentista. No fim, o dentista disse-me, o diagnóstico do dentista foi que eu precisava de ir ao dentista. Até falar certo, isso aconteceu. Eu fui ao dentista, ele viu, eu acabei e disse assim, pá, é melhor ir ao dentista. Ok, dito assim é estranho, mas faz sentido, eu vou explicar. Eu fui fazer aqueles rastreios. Com a minha idade, eu sei que eu fico velho quando eu começo a receber cartas para ir fazer rastreios, vocês não vêem. Para os homens entre os 45 e os 80. E yeah. Aí, caramba, eu já estou naquele grupo entre os 45. Eu estou no mesmo grupo dos 80, vocês estão a ver? E eu recebi a carta para ir fazer o rastreio da cavidade oral, não sei o quê. E eu disse: oh, tá bem. Claro que sim. A gente, se puder fazer rastreio, a gente vai. E lá marquei o meio e fui hoje de manhã. Cheguei lá, era um dentista. Ai. É um dentista que faz o rastreio, obviamente. Ele fez-me lá uma série de perguntas, depois esteve aqui a mexer aqui para dentro, a ver. E depois, pronto, mas ele é dentista, mas eu não fui lá fazer nenhum tratamento, né? Foi só um rastreio. Mas ele disse que eu tinha uma pequena cárie aqui e no fim disse, olha, aconselho aí ao dentista. E eu olhar para ele e disse, ah, sim, 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 não. E eu pensar, tu não és um dentista. Mas claro que não era isso que eu tinha ido fazer lá, ele não me ia tratar da cárie lá. Mas pronto, ele aconselhou-me a ir tratar da cárie antes que a cárie trate de mim. E olhem que eu já tive um abscesso e puta que eu parei, que dos caralho, aquilo doeu-me tanto, o abscesso. Eu já fui atropelado por um carro. Eu parti a cabeça do carro. Eu parti a cabeça no para-brisas do carro. Não, ao contrário. Eu parti o para-brisas do carro com a cabeça. É isso que é. Parti a perna. Tive 6 meses no hospital interno, tudo partido. Eu já caí de moto. Eu já fui mordido por um cão. Eu desmaiei quando levei a cena de Covid. Mas eu nunca tive tantas dores como quando tive um abscesso, pessoas. Porra, esta parte, não sei, é que doía, eu lembro perfeitamente, doía-me tudo, menos o dente, vocês estão a ver, doía-me o ombro, a cabeça, a orelha, o pescoço, eu fiquei sem voz. Que coisa de horrível, horrorosa. E, portanto, quando ele disse que tenho um... Ele disse, tens aqui uma pequena cárie que nota-se que está aqui, e portanto, convém que trates disso antes que ela evolua. Se ela me disse assim, eu não sabia, porque não sente nada, mas... Pouça, agora tenho que ir para o dentista para me arrancar esse dente. É preciso ficar desdentado. A ter dos dentes. Pouça, que coisa de horrível. Credo. Eu lembro que fui com o meu pai na altura, ainda vivia com os meus pais, a uma farmácia, já depois de ter tomado paracetamol, brufen, Nimeds, anti-inflamatórios, eu já não sabia, eu nem sequer sei que raio. Eu fui à farmácia e pedi ao senhor: o senhor tem aí tipo tranquilizante para elefantes? Arranje-me dois, se faz favor. E depois as minhas duas dentes são matreiras. Porque as duas dentes nunca me dão assim, tipo numa terça-feira às 10 da manhã. Que é para dar tempo de um gajo ao cinema. Vê, como é que é? Para dar tempo de um gajo ir ao dentista. Não, as minhas duas dentes dão-me tipo numa sexta-feira à noite. Que é para passar o fim de semana tudo a sofrer até a segunda-feira. Até poder ir ao dentista, vocês estão a ver. Pouça. Enfim. Isso a propósito de quê? Não esquece. Eu estou tão traumatizado com um dos dentes que até. Pronto. É isso. Está feito para esta semana, não é? Olha, fica bem. Obrigado por isso que eu dei. Lavem os dentes, não se esqueçam. E até para a semana. Vai. Tchau.